Bem-vindos ao Sim ou Não, programa de debate do Amanhã.pt. Esta semana refletimos sobre o investimento na ferrovia em Portugal. Em concreto, perguntamos: a bitola ibérica é a aposta correta, sim ou não? Comigo tenho José Carlos Barbosa, deputado socialista, engenheiro e quadro da CP durante perto de 18 anos, defensor da aposta do governo e também da IP na bitola ibérica, e Fernando Nunes da Silva, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, especialista em urbanismo e transportes, também presidente da direção da ADFERCIT, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, que tem criticado publicamente o governo pela opção pela bitola ibérica em vez da bitola europeia. Obrigado a ambos pela vossa presença. Recordo que cada convidado tem um minuto para apresentar o seu ponto de vista e a seguir partimos logo para o debate. Então, começo por si, Sr. Deputado, qual é a sua visão geral no minuto?
Isto é fácil. Claramente, se fôssemos a fazer de novo uma infraestrutura ferroviária, ou seja, se Portugal tivesse 0 km de infraestrutura ferroviária, claramente que íamos fazer em bitola europeia para ser o padrão e para ser o standard. O que acontece é que nós já temos mais de 3.000 km de rede ferroviária nacional e se nós construirmos uma rede de alta velocidade em bitola europeia, no fundo estamos a criar, nós chamamos uma ilha, mas estamos a criar um arquipélago de ilhas, porque a nível operacional a coisa fica muito mais difícil. Depois, há aqui uma questão, é que hoje em dia já existe tecnologia para a alteração de bitola e que facilmente os comboios alteram a bitola em andamento e não há qualquer tipo de constrangimento à interoperabilidade. E depois ainda há uma outra questão, que é a questão de todas as ligações à Espanha estão em bitola ibérica. Ou seja, se nós quiséssemos construir uma linha de alta velocidade nova, chegaríamos à fronteira e os nossos comboios tinham de alterar a bitola para a bitola ibérica e depois, chegando a Plasencia, teríamos, neste caso nem Plasencia, porque em Plasencia ainda liga a Madrid e está em bitola ibérica, mas, por exemplo, do lado de Vigo, entre Vigo e Ourense, está em bitola ibérica e depois de Ourense está em bitola europeia. Ou seja, os comboios tinham de alterar a bitola. Depois, esta linha será feita por fases. Ou seja, a primeira fase será o Porto de Soure. E o que acontece? Ao concluirmos a fase, cada uma das fases, começamos logo a operar com os comboios lá. Começamos logo a tirar partido de alta velocidade. Ela não será uma linha desligada da rede. Por isso, a única forma de tirarmos partido efetivo de cada uma das fases é ela manter-se em bitola ibérica. E depois há aqui outra questão de fundo. O projeto nunca foi consensual, e para fechar, o projeto nunca foi consensual, o projeto do TGV, nós percebemos, andamos há 30 anos a discutir o TGV, e a única forma de o tornar consensual é que o interior não fica a ver os comboios a passar. E em alguns pontos da rede, os comboios irão, os comboios, por exemplo, que vêm da Guarda, chegarão a Coimbra e entrarão na linha de alta velocidade até Lisboa, irá aproximar todo o país da capital e também do Porto, como é óbvio.
Muito bem. Vamos, com certeza, dissecar aqui alguns dos pontos já a seguir. Sr. Professor, tem uma visão, presumo, diferente.
Não sou só eu. Quer dizer, uma das coisas que quanto a mim, explica muito o nosso ficar cada vez mais para trás na Europa, não é? E, sobretudo, quando nos comparamos com países que tiveram regimes centralizados, comunistas durante até aos anos 90, 91 e que neste momento nos estão a ultrapassar em termos de produção de riqueza e em termos de desenvolvimento, é porque de facto nós não somos capazes de manter uma estratégia durante o tempo necessário para que ela se concretize. Vou dar alguns dados. E portanto, provavelmente, toda esta gente que eu vou referir foi gente que não soube defender os interesses do país, estava tecnicamente mal aconselhada, estava a defender propostas irrealistas, etc. Primeiro governo Cavaco Silva, 1985-87, ministro Oliveira Martins, despacho, toda a nova rede de ligação europeia deve ser feita em bitola europeia, aliás, seguindo as recomendações da Comissão Europeia. A seguir, ministro Ferreira do Amaral, durante os outros governos Cavaco Silva, mantém bitola europeia e avança com estudos e projetos nessa altura. Segue-se o governo de António Guterres, ministro João Carvinho, ministro Jorge Coelho, Partido Socialista. Mantém bitola europeia, desenvolvem determinado tipo de projetos. Os erros que o Sr. Deputado referiu têm razão por uma questão extremamente simples, é que Nós passamos rapidamente dos 8 para 80 e depois regressamos outra vez aos 8, que é aquilo que a gente está a fazer agora. E houve uma altura em que a euforia dos dinheiros europeus permitia sonhar com ligações por tudo quanto era sítio. Não sei se as pessoas se lembram que era o T deitado, depois era o U, depois era o M, quer dizer, tudo era alta velocidade por todo lado, ligava aos interiores. E isso é evidente que a realidade se encarou.
Quer do PS, quer do PSD,
e aí estou de acordo quando o Sr. Deputado diz que de facto não houve consenso, Havia as pessoas que eram realistas e sabiam o que é que devia ser feito, e havia as pessoas que se entusiasmaram com um determinado tipo de facilitismos que depois deram em nada. Depois vem o governo de Durão Barroso. Mantém-se, opção, bitola europeia. Há cimeiras ibéricas que discutem os assuntos e discutem o funcionamento das coisas. A seguir vem governo Sócrates. Ministro Mário Lino. A seguir, ministro António Mendonça. Atualmente, presidente da Ordem dos Economistas, ambos do Partido Socialista. Mantém bitola europeia. Depois aparece ainda o governo Passos Coelho, não é? António Mexia, feito depois presidente da EDP, mantém bitola europeia. Mas vai mais longe do que isso, pega no projeto que tinha sido desenvolvido ainda no tempo do governo de Sócrates, na ligação Pesseirão-Caia, em bitola europeia, e prepara o lançamento do concurso para a construção disso. Aliás, como sabe, o governo neste momento está a pagar indemnizações aos projetistas por mandar para o lixo esse tipo de projeto. E de repente aparece um primeiro-ministro, António Costa, que decide alterar isto tudo. Sim. Com que base? Com que estudos? Com que custos? Não só altera isto, como neste momento está num processo de negociação com a União Europeia para que a União Europeia financie estas obras, porque há uma decisões da Comissão Europeia, no sentido de o financiamento das novas linhas da rede transeuropeia de transportes obrigam a interoperabilidade. E a interoperabilidade obriga a termos bitola europeia, obriga a ter um sistema de sinalização e um sistema de comunicação entre a via e o veículo europeu, que é uma coisa complicada, e depois, inclusivamente, alguns problemas de protocolos e de alimentação. E quando é referido que neste momento os espanhóis... Vou já concluir. Quando neste momento é referido que os espanhóis, nos últimos troços, estão a fazer em bitola ibérica, é por uma razão extremamente simples. Foi o governo português que assim o exigiu. Foi o governo português que disse que ia manter a bitola ibérica nas suas ligações. E, portanto, os espanhóis, e muito bem, não iam gastar a fazer uma nova linha até à fronteira, para depois, de Ourense para a frente, para depois não ligarem a... outro lado, e portanto, dizem, querem fazer em bitola europeia, tudo bem.
O Sr. Deputado, do ponto de vista técnico, referiu isso no início, é absolutamente defensável, na sua opinião, a questão da bitola ibérica.
Claramente.
Mas se depois queremos passar para Paris, para França, não era normal que fosse tudo em sistema de bitola europeia?
Primeiro, deixa-me voltar um pouco atrás. Deu aqui exemplos de vários governos, como se eles fossem donos da razão. Não é? E o que nós percebemos é que ao longo de anos houve fortes investimentos na ferrovia. E até em 2018 a ferrovia quase colapsou. As operações da CP quase colapsaram. E porquê? Porque desinvestiram no material circulante, desinvestiram nas oficinas, desinvestiram no pessoal, tudo para cortar custos. E isso fez com que nós perdêssemos milhares de passageiros. Ou seja, nós dámos exemplos de governos anteriores que tinham o seu cavalo de Troia, que tinham a sua política, mas a sua política, os resultados dos portugueses
está
sabem.
Está a criticar o governo dos partidos socialistas.
Também alguns do governo.
Não,
sim.
Não é alguns.
Sim, vários.
Desculpe.
Não, peço desculpa.
A maioria dos anos peço que desculpa. Refere são governados pelo
claro,
Partido Socialista.
Claro, mas não podemos fugir à realidade. Houve um forte desinvestimento da ferrovia.
Foram todos idiotas, só este
não, não
agora
foram
é
todos
bom.
Idiotas. O senhor é que está a dizer isso. Não foram todos idiotas. O senhor é que está a dizer, porque idiota acha que manter, alterar a bitola ou manter a bitola é uma medida idiota.
Eu só quero saber, não. Mas eu quero saber qual é a justificação.
Tem cimeiras ibéricas. Essa
qual é a
questão? Eu lembro que acompanhei
ninguém várias. Ninguém está a falar.
A justificação
que
é fácil.
O ministro Pedro Nuno Santos deu, e muito bem, um impulso decisivo à ferrovia.
A gente, as pessoas...
Ninguém está a pôr isso em causa, e acho que foi extremamente importante. É preciso ter ligações Lisboa-Porto num tempo compatível, concorrencial, com o automóvel e com a viagem.
Eu peço desculpa. A gente não vive, a gente não vive de infraestrutura. A gente vive de serviço.
O foco aqui é mesmo a questão da bitola ibérica ou europeia.
Sim ou não? Eu diria que... Vamos falar primeiro da ligação Porto-Lisboa.
Muito bem.
Exato. O filé mignon da Península Ibérica, neste momento, é o Porto de Lisboa, que é a zona, o eixo atlântico, é a zona onde vivem mais pessoas na Península Ibérica. Basta ver uma imagem noturna da NASA e percebemos que não existe qualquer rede de alta velocidade. A primeira ligação, e como eu lhe expliquei, muito bem, a Adversity esquece isso, porque isto vai ser feito por fases, a primeira ligação será feita a Porto de Lisboa e claramente que deve ser a ligação prioritária.
Mas mantendo o atual traçado?
Mantendo o atual traçado e criando algumas saídas para que utilizemos as estações centrais. A proposta da Adversity é criar uma rede fora da rede e então meter as estações fora da cidade.
Depois, isso não é verdade. Sou deputado.
Quer criar uma rede em bitola diferente?
Isto é o mal da discussão política em Portugal, sabe?
Porque
o engenheiro Carlos Barbosa, se tivesse a discutir comigo como engenheiro, estava a ter outro discurso. Agora está a discutir como se...
Não.
Portanto, está a fazer o discurso...
Não, tecnicamente, estou a falar como engenheiro.
Não está a falar como engenheiro. Nunca defendeu que as estações ficassem fora do sítio. Nunca defendeu...
Então como é que faz?
Muito simples. Secarril. Qual é o seu problema? Ou seja, não há problema nenhum. Em termos de passageiros, não tem problema nenhum. A Espanha utiliza terceiro carril nas ligações, por exemplo, entre Barcelona e França.
E acha que conseguia ter os desvios para as estações a 300 km hora?
Mas quem é que está a defender isso?
Se está a dizer que uma linha nova que passa em Aveiro, que passa em a estação de Aveiro, na estação central de Aveiro, mete um terceiro carril.
Defendia que as estações ficassem fora das estações centrais.
Então, se quer criar uma linha paralela à rede atual?
Desculpe.
Uma linha nova, desligada completamente da rede?
Há quantos anos e quanto é que se gastou na reformulação da linha do Norte? Estamos neste momento com um tempo de percurso inferior àquele que existia no princípio do século.
Há uns 30 anos.
Passado.
Sim.
Não, desde 1987. Em 1987, a CP, com este tipo de raciocínios, tomou uma decisão que foi catastrófica.
Desculpa, o senhor está a dizer...
Que era manter por fases, melhorar imediatamente para repercutir as melhorias que se fizessem no resto da rede, e o que é que aconteceu é que desde 87 ainda estamos a melhorar a linha do Norte.
Isso é mais uma...
Já gastámos mais dinheiro na linha do Norte do que construir uma linha completamente de raiz ao lado.
O foco é este. Nós não podemos criar uma ilha operacional. Os comboios, se tivermos todos a mesma rede, os comboios entram e saem dentro da rede de alta velocidade e cria redundâncias. Um dos problemas da linha do Norte é que não tem redundância. Quando há cheias, por exemplo, na zona de Coimbra, a linha do Norte fica completamente inoperacional porque não temos qualquer tipo de redundância. Teremos uma redundância porque a linha do Oeste será modernizada entre Caldas da Rainha e Lourençal, terá velocidades até 200 km/h, foi anúncio da IP recentemente. Ali criará uma redundância e depois a rede de alta velocidade poderá criar uma redundância em caso de alguma catástrofe, em caso de cheias ou qualquer incidente que possa acontecer. O senhor faz uma linha Porto-Soura em bitola europeia.
Sim, senhor.
O comboio, a linha acaba em 2017, é concluída em 2017. Como é que o outro dia mete lá comboios a circular? Se não os tem.
Desculpe.
O quê? Compra comboios de bitola variável, afinal?
Das variáveis, claro.
A defende a compra de comboios de bitola variável.
Acho,
certo?
Sim.
E todos os comboios que a CP tem prontos a operar...
Na fase inicial.
Não, peço desculpa. E todos os comboios que a CP tem prontos a operar a 200 km/h, o senhor encosta-os.
Então, mas a alta velocidade é a 200 km/h?
Mas pode utilizar comboios até 200 km/h.
Ah, então vamos meter numa linha de alta velocidade, vamos meter comboios com velocidades
também
muito diferentes.
Também. Qual é o problema?
Dizer qual é a empresa ferroviária no mundo que faz isso?
Qual é o problema?
Desculpe, qual é a empresa ferroviária do mundo que mete comboios de velocidades muito diferentes na mesma infraestrutura?
Mas,
diga-me só um.
Deixa-me colocar aqui a seguinte questão. Foi recordado, aliás, num comunicado da Adversity de junho deste ano, e ter uma carta
dirigida todos os presidentes que ainda estavam vivos.
Aqui a questão que estava a ser colocada, portanto, pela Adversity, é que numa visita, portanto, em junho do seu primeiro-ministro à linha ferroviária Évora-Elvas, e portanto aqui estamos a falar da ligação de facto à Espanha,
isto foi, portanto, a 21 de junho, o Primeiro-Ministro fez uma pergunta sobre a eventual mudança da bitola ibérica para a bitola europeia, digamos assim, a Standard UIC. E o Primeiro-Ministro perguntou, no dia em que haja essa mudança em Espanha, se possa fazer essa mudança aqui, desaparafusa daqui, aparafusa ali, é isto? E foi-lhe respondido, é isso mesmo. E, portanto, a minha questão, do ponto de vista técnico, relativamente à questão bitola,
isso foi de uma forma simples. O que vai acontecer é que a primeira ligação é feita em bitola ibérica Porto-Lisboa e faz todo sentido para ligarmos ao resto da rede. Pronto, já percebemos isso e para termos os desvios para chegar com o comboio à cidade.
Mas depois,
já percebemos
isso. Depois dá aqui
exemplos.
Está a negociar com a União Europeia, não está?
O que está a
acontecer? O seu governo está neste momento a negociar com a União Europeia.
O que está a acontecer é que
eu vi a proposta dos anos.
O projeto está a ser feito em travessas polivalentes e, como é óbvio, se houver corredores internacionais novos, por exemplo, podemos duplicar a ligação entre Évora e Badajoz. Só tem uma via e podemos passar por uma segunda via em bitola europeia. Isso pode acontecer. A nível de passagem, nós só conseguimos ser competitivos numa viagem até 3 horas, ou seja, até 600, no máximo 600 km. Chegar a Barcelona já é uma miragem, é para pessoas que gostam muito de comboio, porque as pessoas vão continuar a utilizar o avião, porque tem 5, 6 horas de viagem e as pessoas em 1 hora e 45 chegam a Barcelona. Ou seja, a nossa ligação é a Madrid. E neste momento todas as ligações a Madrid estão em bitola ibérica. Depois há outra questão. A questão das mercadorias. Podemos discutir aqui as mercadorias.
As ligações a Madrid estão em bitola ibérica?
Sim. A ligação pelo corredor internacional sul em bitola ibérica? Sim. Então, foi inaugurada pela Ciência Badajoz. Estou a dizer alguma verdade? Estou a dizer alguma falsidade? Foi inaugurada no ano passado. Depois, a ligação Madrid-Ourense em bitola europeia, mas Ourense-Vigo em bitola ibérica. E não foi por questões portuguesas, por questões operacionais da Galiza. Por questões operacionais da Galiza, porque eu sei, basta ler a voz da Galiza para perceber a justiça. Depois há aqui outra questão, autoquestão. Nós, entre 50% das nossas relações comerciais são com Espanha. Nós apenas transportamos menos de 10% em transporte ferroviário. E a nossa bitola é igual. Ou seja, o problema não é a diferença de bitola. O problema é a competitividade, é a falta de canais da rede. Não faltam canais.
Mas por isso mesmo, porque as linhas estão em obras.
Nós não conhecíamos muitas posições de alguns presidentes da Adversity quando havia estes investimentos na ferrovia. Felizmente agora há muitos investimentos e a posição da Adversity é apenas a bitola. Pronto, tudo bem. A questão aqui é que o país precisa...
Ele está a jogar que está no Parlamento.
Não estou a jogar. Eu tinha todo o gosto em debater consigo. Agora, a questão aqui é, se nós... Temos a mesma bitola na Península Ibérica, verdade? Temos a mesma bitola para transporte de mercadorias. Porquê é que nós não aumentamos o transporte, passámos do modo rodoviário para o modo ferroviário? Porquê? Porque nos faltam canais, não é? Ferroviários, porque a infraestrutura, porque os custos de infraestrutura faz com que o preço do transporte ferroviário...
Está a falar de mercadorias.
Não, porque
está
essa é a vossa pergunta. Porque a nível económico eu já rebati.
Está a falar de mercadorias.
Também.
Não, isto é uma mudança para...
Não, porque eu já falei de passageiros, não consegue rebater. Não, acha que será competitivo?
Mas desculpe lá, mas em relação às mercadorias, nunca ouviu a nossa posição contra manter a bitola ibérica.
Então porquê é que está a desviar?
Isto é a tática parlamentar, não sei se está a perceber.
É uma pessoa discutir aquilo que não existe, para marcar pontos.
Mas tudo bem.
Mas
em relação às mercadorias, ninguém tem dúvidas.
Não tenho dúvidas, porque há posições.
O maior operador de transportes de mercadorias faz parte da minha direção da Adversity.
Quem?
Percebe?
Quem? Qual é?
Carlos Fernandes. Faz parte.
Qual?
Agora não me lembro o nome dele.
Mas qual é a empresa? Qual é a empresa?
Medway.
Ah, Medway.
Faz parte.
E a Medway defende a alteração da bitola.
Em relação às mercadorias, o que ela diz é que não é necessário mexer na bitola, nas mercadorias.
Okay.
E nós defendemos a mesma posição.
Então, e nos passageiros porquê?
As mesmas posições.
Nos passageiros porquê?
Nós vamos comprar protótipos de alta velocidade.
Não, isso não é verdade.
E estamos a falar de comboios que custam 25 milhões de euros cada um. Vamos pagar uma fortuna para fingir que vamos servir as cidades do interior. Porque você acredita que um comboio que está preparado para circular a 350 km por hora, que custa 25 milhões de euros, vai entrar na rede normal para ir servir Porto Alegre, ou para ir servir Viseu, ou para ir servir a Covilhã, com 20 ou 10 passageiros lá dentro? Acha que sim?
Eu não disse isso.
Então porquê é que este governo fechou ainda linhas? Porquê é que não as abriu as linhas do interior?
O governo?
Porque, sim.
Fala.
Sim.
Que linhas?
Opa, desculpe, quem fechou mais linhas ferroviárias foram governos do Partido Socialista.
Não, este governo
está enganado.
Este governo, este
o
governo
senhor, está, está enganado. Não, quem não fechou mais
então,
linhas
Silva fechou
ferroviárias?
De
não.
Deixa-me só concluir.
Mas essa vamos, não é,
esta esta não é a questão. Questão. Vamos repetir a bitola. Hoje ficamos a perceber.
Temos um minuto para fechar.
Hoje ficamos a perceber que, do ponto de vista económico, não há problema nenhum a bitola para a questão do. Das mercadorias. Ou seja, para a Adfercity, a bitola deve manter-se, já é um passo, a bitola deve-se manter ibérica. Ou seja, aquela ideia do bloqueio além Pirineus, não há problema nenhum, porque para a Adfercity devemos manter a mesma
bitola.
Depois há aqui uma questão, é a questão operacional. Ou seja, do Porto de Lisboa, já expliquei claramente que nós tomámos logo partido à medida que vamos terminar os destroços. Sim, depois há outra questão, que é a questão económica para Madrid.
Mas
ou seja,
aqui
peço imensa desculpa. Sim. Quantos comboios é que pensa que vai levar por hora entre Lisboa e Madrid? Sabe qual é o custo de manter uma linha operacional? O senhor, para a taxa de uso... Não, não, desculpa, há um estudo a ser...
Conhece o estudo de procura que o seu governo fez? Não, este governo fez. Este governo fez.
Ouça, é que o Porto de Lisboa... Conheço.
Ah, então pronto.
Não, há uma,
então
não,
espero que respeite desculpa. A verdade desses números.
Não, peço imensa desculpa. O senhor está a dizer... Não, nós vamos utilizar comboios de alta velocidade de 25 milhões de euros para Porto Alegre. Não é nada disso. Nós temos um conjunto. Nós temos 150 carruagens, 100 mais 50 arco, preparadas para andar a 200 km/h, mais as locomotivas. Temos 9 alfa-pendulares preparados para andar a 220 km/h.
Não admitem mais do que 90
km/h. Não, peço imensa desculpa. Você não tem problemas nenhum em colocar um comboio que anda a 220 numa linha de 300 km/h. Depois há desvios, porque depois os comboios mudam para os seus itinerários. Não há qualquer atraso.
Pois,
depois há uma coisa...
Linha do Algarve,
mas vocês,
limite de velocidade
vocês
é
estão a discutir, vocês fazem um comunicado, a discutir o parafuso. Ah, o subministro falou do parafuso.
Não.
E não falam da parte operacional. Uma linha de alta velocidade Porto-Lisboa tem capacidade para passar 10, 15 comboios por hora. Faz, assim, grosso modo, a cada 6 minutos passa um comboio. E neste momento sabe muito bem que não consegue fazer essa oferta porque não vai ter procura para isso. Por isso, não vai tirar toda a capacidade da rede.
Mas
se não está a tirar toda a capacidade da rede, está a utilizar
prevê,
a capacidade que tem para passar outros comboios.
O seu governo prevê duplicar nos primeiros anos de operação.
Sim, há 125
linha
milhões de pessoas.
Duplicar.
Entre Porto e Lisboa circulam 125 Porto. Milhões de pessoas de carro.
Portanto, afinal, temos os mesmos dados.
Mas o que é que isso tem a ver com comboios de Vitola Ibérica e Vitola Europeia? O que é que isso tem a ver?
Tem a ver que não funciona nada daquilo que o senhor está
mas
a dizer.
Mas o que é que não funciona?
Que é de meter lá comboios regionais para depois irem
não
para
não é comboios regionais, comboios que andam 220.
Bom, não há 220 porque esta rede
desculpa,
não permite isso.
Mas tem uma rede de alta velocidade nova. Não, este na parte da rede.
E o senhor sabe tão bem como eu, porque estruturou ferrovia, que os comboios não fazem ultrapassagens como na autoestrada. Um comboio para ultrapassar o outro é obrigado a ter uma via de resguardo para poder passar.
Mas eu não estou a dizer que ultrapassa.
Ou então,
por exemplo,
o que você vai fazer
exemplo, comboio...
é o outro comboio,
não,
que é o que acontece
não, olha,
na linha
comboio...
do Norte,
olha,
em que você vai na alta velocidade,
olha,
no Intercidades
mas
no,
foi que
e no
disseram,
pendular.
Não, estudou.
Não, desculpa,
desculpa
eu viajo lá e vejo.
Não estudou.
E vejo.
Peço desculpa,
chega ali ao carregado e passa a 70 e a 80. Porquê? Porque estou a meter-me na linha com os outros comboios todos.
Peço imensa desculpa. Olha, um comboio sai do Porto.
O senhor está a fazer é apenas propaganda.
Estamos a explicar-lhe.
Só
estamos a explicar porque temos um projeto
qualquer...
para o país.
Não.
Nós
não
sabemos o seu pensamento sobre as redes urbanas, sobre as novas linhas. Não tem qualquer pensamento. Criem pensamento. Vocês, criem pensamento.
Não
tem pensamento.
Desculpe.
O vosso problema é a bitola.
Não,
desculpa. Esse é o problema.
Isso é ofensivo. Porque você vai ver o que é o trabalho da Adfercity. Eu estive muitas vezes em desacordo com as posições da Adfercity.
Eu estou completamente em desacordo com a posição. Não é da
Adfercity.
É do atual presidente.
Esse é o ponto. Nós temos de terminar e, portanto,
eu estou completamente de acordo com o atual presidente.
Agora, veja tudo aquilo que foi feito para trás.
Não, estou completamente... Não, desculpa.
Os senhores é que são os iluminados.
Não,
chegaram
senhor...
agora e
não,
descobriram
chegaram
a
agora, não, fizemos obras. Somos conhecidos.
É a arrogância da maioria.
Não, somos conhecidos.
É a arrogância da maioria.
Desculpa.
É a arrogância da maioria.
A maior parte das pessoas que gostam de comboios conhecem o trabalho que foi feito. Reconhecem.
Ninguém está a pôr isso em causa. A questão das opções são outras.
Sr. Professor Nunes da Silva, Sr. Deputado, agradeço imenso também ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, também agradeço a sua participação. Ficaríamos com vocês aqui bastante tempo, mas temos mesmo de concluir. É tudo. Já sabe que pode
ler este confronto de ideias no amanhã.pt, no Jornal Sol, também ver e ouvir no site e também na Euronews e, obviamente, seguir-nos nas redes sociais. Muito obrigado, boa semana.